presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Seja como for, é uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria.
Do ponto de vista do gesto do presidente Jair Bolsonaro, que foi um recuo, foi bem recebido, porque a tensão estava extremamente elevada depois daqueles ataques e ameaças feitos pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro.
O papo político vai no vácuo da semana turbulenta em Brasília e fala das consequências dos ataques do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, o recuo e as respostas dos ministros do STF. O jornalista Silvio Ozias destaca o assunto. Tem ainda a repercussão dos conflitos da política brasileira no cenário paraibano. Senadores vão apresentar na próxima semana uma PEC com eleição presidencial de 3 candidatos no segundo turno. Será que passa? O MBL da Paraíba e outros movimentos promovem ato contra Bolsonaro em João Pessoa neste domingo. E no domingo, tem nova eleição para escolher o prefeito de Gado Bravo, na região de Campina Grande. Este episódio tem ainda a participação da jornalista Fernanda Souza, que fala do avanço da variante Delta na Paraíba. Destaque para Campina Grande.
Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
João Paulo Medeiros, hoje a gente está sem Angélica Nunes, que está curtindo férias nas praias do Nordeste. Está bem, pelo menos as fotos que eu vi nas redes sociais, ela está curtindo muito. Mas vamos embora, porque ela iniciou as férias numa semana quente, turbulenta, em Brasília e, consequentemente, nos estados. Começou com o 7 de setembro, que todo mundo sabia que seria um momento histórico, né? Muita gente ia para a rua, o presidente Jair Bolsonaro estava convocando seus apoiadores com a justificativa de que era preciso pedir liberdade de expressão por conta da prisão de seus apoiadores, porque queria também demonstrar a sua insatisfação com o Supremo Tribunal Federal e com alguns ministros, como Alexandre de Moraes, mas se excedeu. E agora, João?
Olha, Laerte, de fato, uma semana bastante turbulenta no país inteiro. E eu diria que essas manifestações do dia 7 serviram principalmente para o presidente Jair Bolsonaro alimentar a sua militância, colocar as pessoas nas ruas, naquele grupo mais fiel e mais comprometido com a causa e com as causas bolsonaristas. Agora, do ponto de vista dos resultados disso, certamente nós tivemos um agravamento ainda maior da crise econômica, e não à toa o presidente, um dia depois, reconheceu os excessos e, de certa maneira, essa declaração dele, no sentido de estender a mão mais uma vez para a harmonia entre os poderes, é justamente uma demonstração clara de que aqueles atos antidemocráticos, aqueles pedidos todos feitos e o discurso dele no dia 7 de setembro repercutiram muito mal e mostraram que a repercussão disso junto aos partidos políticos, às instituições também que fazem a democracia brasileira, foi bastante negativa, ao ponto de aprofundar ainda mais o isolamento político do presidente Jair Bolsonaro. Aqui na Paraíba, por exemplo, com exceção daqueles agentes públicos que são mais ligados ao projeto bolsonarista, como o Valber Virgulino, o Cabo Gilberto e o Nilvan Ferreira, você não teve nenhuma outra figura da política paraibana aderindo àquelas causas que eram colocadas no dia 7 de setembro. Causas essas, o que a gente já vem ressaltando ao longo dessa semana, antidemocráticas, que sequer deveriam ir para a pauta de discussões do país nesse instante.
João, especialmente aqueles deputados que são da base do governo, né? Hugo Mota, Wellington Roberto. Me parece que a postura do presidente atacando a democracia, isso aí não pegou bem. Talvez isso tenha gerado esse isolamento. Então, acho que a lição que fica é o seguinte: o presidente Bolsonaro tem apoio, não dá para negar, e ninguém pode negar isso. Ele conseguiu convencer a população, uma parte que apoia ele, e aí, segundo pesquisas, até 20, 25% que apoia. Uma parte estava nas ruas, sem dúvida, ele ainda tem e tem um apoio significativo, mas as instituições estão percebendo e perceberam que a postura autoritária dele e os ataques às instituições trazem muito mais instabilidade do que resolvem os problemas do país. E aí colocaram um freio e o colocaram em isolamento. Se sentindo acuado, me parece que precisou pedir ajuda, como você disse no blog Pleno Poder, ele bateu o pino mesmo, pediu ajuda a Temer para tentar amenizar a situação, porque o impacto foi forte na economia, o impacto foi forte nas instituições, nos aliados, no próprio governo e a oposição. E aqueles partidos chamados independentes, que também olhavam o impeachment do presidente como algo distante, tiraram esse debate da gaveta, retomaram a discussão, porque entre a instabilidade do impeachment e a instabilidade do golpe, me parece que eles preferem o do golpe. Eu vou agora abrir espaço para o jornalista Silvio Ozias, que fala um pouquinho dessa semana, das falas do presidente e do recuo dele quando, numa declaração à Nação, diz que, de fato, não queria bater, não queria atacar o Supremo e nem os ministros. Vamos ouvir.
Olá, colegas de bancada. No 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, diante de uma multidão, havia uma multidão ali, sem dúvida, soltou os cachorros em cima do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Disse que não era mais para ninguém cumprir ordem que viesse do ministro, e foi por aí. Disse o que não pode ser dito numa democracia, muito menos por um presidente da República. Estava brabo o presidente. E a galera foi à loucura na Paulista, né? E não só na Paulista, pelo Brasil afora, os bolsonaristas, sobretudo aqueles mais ardorosos, né? O bolsonarismo raiz, como se diz. Dois dias depois, o presidente recua com a mediação do ex-presidente Temer, conversa com o ministro Alexandre de Moraes e diz que não é bem assim, não. Então vamos lá. Fiquei pensando nos adjetivos usados comumente contra Bolsonaro na imprensa. Tem muitos. Eu confesso a vocês que eu sempre tenho cuidado, eu sempre tenho um certo receio de fazer julgamento. Eu prefiro perguntar, será que o presidente é isso? Será que o presidente é aquilo? Não é? Porque é chato esse negócio de você dizer que o cara é isso, é aquilo outro. Eu tenho meus cuidados. Aí lembrei de uma coisa. Claro, eu lembro logo de Geisel, que dos presidentes militares era o que tinha mais a minha admiração e respeito. Tem até hoje. E foi o artífice, né, junto com Golbery, da redemocratização. Foi um dos grandes artífices. Não há dúvida disso. Então me lembro sempre de Geisel, que dizia que Bolsonaro era um mau militar, e para mim é um grande julgamento de Bolsonaro, de quem é Bolsonaro. Mas vamos às classificações. A palavra que me ocorre agora é covarde. Será que o presidente é covarde? Eu não vou afirmar, porque eu não quero que ninguém diga que eu estou fazendo esse julgamento do presidente. Mas eu lembrei muito daqueles caras metidos, né, a brabos, bocão, como se diz popularmente, né? Chega e diz. E aí, na hora que você bate o pé diante dele, ele faz carreira, como se diz popularmente também. Seria isso, colegas? Covarde? Uma palavra boa para a gente aplicar ao presidente Jair Bolsonaro?
Olha só, Silvio, eu entendo o seguinte. Se fosse numa briga de rua, a palavra caberia bem. O grande problema é que a gente está falando de um líder de país que, se não recuasse agora, a gente nem sabe onde é que a gente ia parar, porque a instabilidade, a turbulência ficou de um jeito tão difícil lá em Brasília e aqui, né, repercutiu no país inteiro aqueles ataques do presidente, que foi melhor para o país, entendo, que ele recuasse mesmo, pelo menos para dar uma esfriada nos próximos dias. Ninguém sabe se o presidente Jair Bolsonaro não vai trazer à tona esse debate, essa discussão mais uma vez, acusando o STF. Na live da quinta-feira, já retomou uma discussão que parecia que estava morta, que era o voto impresso. Defendeu mais uma vez o voto impresso e tentou deslegitimar sistema eleitoral brasileiro. Covarde é um bom nome, João? Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também usou esse termo.
Olha, Laerte, eu trocaria o covarde por desequilibrado. O presidente tem se mostrado desequilibrado nesses seus discursos, nessas suas defesas de temas que são totalmente descabidos, inadequados para o instante do país. Bolsonaro, na verdade, é um agitador mesmo, né? Isso a gente que acompanha a política nacional percebe desde sempre, desde sua atuação na Câmara Federal. Sempre teve a prática de agitar aqueles grupos que são mais ligados a esse tipo de pauta e não tenha dúvidas que para mais na frente a gente vai ter certamente outros debates dessa natureza, porque ele já percebeu que alimenta a sua militância dessa forma e para até outubro de 2022 precisará ter essa militância nas ruas alimentada com esse tipo de debate, infelizmente, porque essa não é a postura de um presidente da República, essa não é a postura de um chefe de Estado, de um chefe de governo, que tem a responsabilidade e a obrigação de levar o seu país para dias melhores, com estabilidade, com a economia funcionando, principalmente após um período difícil, como nós temos vivido na pandemia, e essa agitação toda, essas instabilidades e esse desequilíbrio do presidente em seus discursos prejudicam em muito a nação brasileira, infelizmente.
João, eu acho o seguinte, o presidente vai dar uma recuada assim no sentido de tentar administrar essa crise, porque é ruim, de fato, para o país, para a economia, para a questão social. E entrar um ano de eleição com tanto problema é muito ruim para ele. Ele vai tentar, né? O instinto não deixa, mas ele vai tentar. Agora, no ano que vem, ano de eleição, vai para o tudo ou nada, sabe, João? A impressão que dá é isso mesmo. Vai para o tudo ou nada porque o presidente precisa dessa postura bélica para alimentar, de alguma forma, os fanáticos e aqueles apoiadores que, de alguma forma, têm uma relação ou têm uma admiração pelo presidente. É uma forma de alimentar. A gente viu isso agora. No dia que o presidente liberou a carta, que soltou a carta, a declaração à nação, muitos deles estavam frustrados porque não imaginavam que o presidente ia recuar. Mas como líder máximo de um país, fazer isso foi uma forma de dizer é pior se eu continuar agora, nesse momento, no embate para todo mundo. De alguma forma, foi isso que ocorreu. Não diz a palavra desculpa no texto, mas é como se estivesse pedindo desculpa momentaneamente, mas vai segurar o instinto até o ano que vem, porque se ficar tranquilo como está hoje, né? Se mantiver essa tranquilidade, não consegue alimentar a paixão dos seus admiradores. Então, lá na eleição do ano que vem, ou próximo, ou no período pré-eleitoral, sem dúvida, ele vai tocar fogo, né? Porque é da característica dele fazer isso. E quem participa com a gente hoje no Papo Político é o publicitário Lauriston Pinheiro. Ele tem uma análise bem específica, bem peculiar, dessa nota de Bolsonaro à nação. Vamos ouvir.
Laerte, minha opinião é que esse movimento do presidente, ele deve ser visto com cautela. O gesto presidencial de redigir uma carta à nação, né, pondo fim aí aos ataques a membros do Supremo e jurando fidelidade à Constituição, eu acho que cumpre esse papel circunstancial de baixar mais a fervura, né, que já estava fora do controle do presidente Bolsonaro. Acho que o tiro no pé, que foi a paralisação desastrada dos caminhoneiros, aliado à fala de Fux e Barroso, que arreganharam aí os dentes em defesa da unidade do Supremo, junto isso com a debandada de partidos que já sinalizavam pular para o lado da oposição, isso tudo se misturou numa espécie de caldo que cheirava, digamos, beco sem saída político. Daí esse recuo, né? A meu ver, foi motivado pela própria sobrevivência do governo. Mas tem, claro, muito cálculo político aí. Não que houvesse o impeachment esperando ali o presidente. Acho pouco provável, isso não vai acontecer. Eu não acredito que aconteça, não acredito. Mas a queda de desempenho da economia e a má vontade do Congresso já estão aí às claras, né? Para quem quiser ver. De todo modo, eu prefiro aguardar. Eu tenho ouvido aí de alguns apoiadores do presidente, mesmo aqueles que nunca se decepcionaram com ele, usando aí palavras como Bolsonaro, lucidez e sensatez na mesma frase, mas não dá para ter confiança, né? Nesse, digamos, surto pacificador mediado pelo presidente Temer. Vamos deixar passar algum tempo, né? Essa trégua pode funcionar por bem do país e pela governabilidade do presidente, mas a gente sabe que Bolsonaro tem vocação militar, né? Bélica, ele nasceu talhado para o conflito. Então, com perdão do trocadilho, a gente que lute, né? Para ter um pouquinho de paz nesse Brasilzão. Sigamos em frente.
Obrigado, Lauriston. Espero que você participe mais vezes aqui do nosso papo.
João, para terminar esse ponto, eu só queria ver contigo o seguinte. Como é que você avalia o comportamento dos deputados federais? Você falou que teve deputados estaduais aí que se pronunciaram, mas os deputados federais e os senadores, esses deveriam, de fato, estar muito mais preocupados com essa situação. Você falou que eles silenciaram. Por quê, João? Por que esse silêncio?
Olha, Laerte, imagino eu que cada um deles tenha os seus próprios interesses ali, as razões para terem agido de forma bastante tímida, né, diante das agressões cometidas à democracia brasileira no dia 7 de setembro. Com exceção de Veneziano Vital do Rego, Gervásio Maia, o ex-aliado de Bolsonaro, Júlio Lemos, que também contra-atacou naquele momento as agressões feitas à democracia brasileira, outros parlamentares paraibanos quase que silenciaram diante desses ataques todos, o que é muito ruim, né? Porque, afinal de contas, são eles os nossos representantes, são eles que foram eleitos num processo democrático, são eles que foram escolhidos e têm a obrigação principal de defender, por estarem no Congresso Nacional, a democracia brasileira. Então, claro que cada um vai ter as suas explicações, mas certamente o peso da máquina pública, do governo federal, as emendas, a liberação de recursos para esses parlamentares, certamente isso tudo pesou nesse silêncio, nessa timidez diante de ataques à democracia brasileira.
João, eu me envergonharia se eu fosse senador ou deputado, porque você não defender a democracia ou não condenar o presidente por atacar a democracia é depor contra si, depor contra o próprio mandato. E a gente sabe que todos eles foram eleitos nesse sistema democrático, com voto eletrônico, sem fraude. E era a partir dessa perspectiva de que quem estava sendo atacado é o ambiente em que eles sobrevivem e vivem, era a partir dessa perspectiva que eles deveriam defender, independentemente do apoio ou não, ou de apoiar ou não, o presidente Jair Bolsonaro. Pecaram em não dizer, olha, o presidente errou naquele momento em atacar o sistema democrático brasileiro, e mais do que isso, em estimular que a população, quando eu falo população, os apoiadores do presidente, fossem às ruas com gritos e com palavras de ordem, com cartazes, pedindo, por exemplo, a intervenção militar. Eu fico abismado com isso. A gente comentava que é usar o espaço da democracia para lutar contra ela. E se ela não existir, ninguém poderia fazer o que foi feito essa semana, na terça-feira, no dia 7 de setembro. Vamos embora, vamos mudar de assunto. João, senadores vão apresentar na próxima semana uma PEC com a proposta de eleição presidencial de 3 candidatos no segundo turno. Estão apontando aí para uma polarização, ou, melhor dizendo, estão apontando para uma necessidade de enfraquecer essa polarização que está prevista para acontecer entre Bolsonaro e Lula, criando ou tentando mudar a regra do jogo. No meu ponto de vista, não dá tempo fazer isso. O senador Marcelo Castro é quem apresentou a proposta, está sendo discutida por alguns partidos, deve vir à tona aí semana que vem, mas para ser aprovada precisa passar por 2 turnos no Senado, 2 turnos na Câmara, antes de outubro. Alguém acredita que é possível fazer isso?
Olha, é verdade, Laerte, dificilmente vai se ter esse trâmite no Congresso Nacional a tempo. Agora, uma outra questão é a seguinte, do ponto de vista do mérito mesmo. Olha, dificilmente a gente teria o fim da polarização com uma medida dessa natureza, porque não é uma questão de você ter duas ou três ou quatro ou cinco alternativas num segundo turno que acaba com a polarização. A polarização está nas ruas, a polarização está na falta de uma
de um terceiro nome,
de uma terceira via que se apresente com um projeto de país diferente do apresentado até agora por Bolsonaro e Lula. Então, sempre a gente escuta essa discussão sobre terceira via, sobre a necessidade de acabarmos com essa radicalização e com a polarização entre Bolsonaro e Lula, mas nenhum nome se apresenta hoje com essa capacidade de estancar esse processo. Então, muito mais do que se preocupar com a mudança legislativa, de mudar a legislação eleitoral às vésperas do processo, seria muito mais interessante que esses senadores, que de fato dizem defender uma terceira via, estivessem preocupados de viabilizar esse nome, de viabilizar esse projeto. E não só o nome, mas um projeto de país diferente do que nós temos e do que nós temos vivenciado, não só agora, mas ao longo dos últimos anos aqui no Brasil.
Até porque se fosse para encontrar esse terceiro nome, ele deveria já aparecer no primeiro turno, né? Já agora. Aí não teríamos nem polarização no primeiro turno. Agora, como não tem esse terceiro nome ou essa terceira via, o jeito é tentar fazer essa modificação, que também não parece ter um efeito prático lá na frente, no segundo turno, se esse terceiro nome for fraco, né? Se não for um terceiro nome forte, ele não vai diluir essa polarização nem no primeiro, nem no segundo turno, como propõem os senadores. Só para fazer um registro, o senador veneziano Vital do Rei conversou comigo e disse o seguinte, que é contra a ideia a princípio. E a senadora Daniela Ribeiro, do PP, disse que é a primeira vez que ouvia falar dessa tese do colega Marcelo Castro. Segundo ela, essa pauta nunca foi levantada nem discutida no Partido Progressistas. Vão acompanhar essa semana que está entrando aí e ver se de fato essa proposta vai ser apresentada ou se é só blefe, né? Porque às vezes é um blefezinho na tentativa de encontrar uma solução. Estão discutindo, né, João? Tentando encontrar uma solução para esse cenário que a gente tem de fortalecimento de um lado do presidente Bolsonaro e do outro do ex-presidente Lula. A gente continua falando de disputa e de Bolsonaro, não tem como ser diferente, porque o MBL aqui da Paraíba e outros movimentos vão promover um ato contra o presidente em João Pessoa neste domingo. Quem diria, João? O MBL, que ganhou notoriedade, popularidade, lutando para derrubar Dilma Rousseff em 2016.
É verdade. E, Laerte, sinceramente, vejo a iniciativa equivocada, não só do MBL, mas de outros movimentos que estão preparando atos contra o governo para o próximo domingo.
Pedindo, inclusive, impeachment, né?
Não é... Então, e quando eu digo equivocada, não é analisando o mérito da questão, o mérito dos pedidos. Mas olha só, se a gente teve recentemente vários protestos pró-governo e se a esquerda ou outros movimentos criticaram esses protestos, esses atos, por uma série de coisas, sobretudo por conta da pandemia, que não é o momento de aglomerações, não é o momento de ir às ruas e uma multidão ir às ruas protestar, justamente por conta do instante que nós temos da pandemia e também da economia do país. E por que é que esses mesmos movimentos que criticam esses atos podem ir às ruas e fazer o mesmo? Então, me parece uma estratégia equivocada nesse aspecto. Ora, se eu critico algo, como eu vou promover algo semelhante dias depois? Então, eu não vejo com bons olhos, sinceramente, essas iniciativas. Eu acho que o momento é de focarmos na construção de ideias e de projetos, no caso do MBL ou dos movimentos de esquerda, no caso deles, que têm o interesse de derrubar o presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos de retirá-lo da presidência em 2022, o instante deveria ser muito mais de pensar um projeto e de demonstrar, do ponto de vista do debate, as discussões, as fragilidades do governo, e não simplesmente fazer o mesmo que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm feito.
João, a questão agora é saber quem vai aderir a esse ato, né? Se os partidos de esquerda vão se juntar com o MBL, se o PDT, por exemplo, de Ciro Gomes vai se juntar, e qual vai ser o tamanho desse movimento. Vai ser inevitável, João, fazer comparações. Me parece que é um movimento que está sendo feito a toque de caixa, né? Um ato, e isso pode gerar aquela expectativa ou aquela perspectiva de que esses grupos contra Bolsonaro são menores ou o apoio ao presidente é muito maior do que aquelas pessoas ou aquele grupo que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É o risco, mas é um movimento que começa. E eu nem vejo, João, esse como algo que estão se preocupando mais, viu? Essa questão da pandemia nessas manifestações. O que a gente viu em Brasília, o que a gente viu em São Paulo, aqui em João Pessoa, em várias cidades, no Rio, era a sensação de que a gente não estava mais com pandemia nenhuma e que ninguém estava mais preocupado com isso. E eu não sei onde isso vai dar. O MBL está tentando movimentar esse grupo, essas pessoas que são contra o presidente, vai trazer à tona esse debate. E a gente precisa ver agora se o PT vai, se o PSB vai, se o PSOL vai junto ou não. Até porque é preciso saber se esses partidos de esquerda aceitam estar lutando pela mesma causa com o MBL. A gente sabe que o foco é o mesmo, o impeachment do presidente. Mas essas diferenças e até o próprio ranço que ficou, né, por conta do posicionamento do MBL na época do impeachment da presidente Dilma, pode ser que isso seja uma dificuldade. Vamos acompanhar, semana que vem a gente vai falar sobre isso, com certeza, porque os protestos vão repercutir durante a semana. Vamos falar agora de nova eleição. Eleição agora, João, para prefeito, onde é que vai ser isso?
Na cidade de Gado Bravo, Laerte, próximo domingo os eleitores irão às urnas em Gado Bravo, uma eleição suplementar que acontece por determinação da Justiça Eleitoral após o candidato vencedor ano passado ter sido enquadrado na lei da ficha limpa, barrado pela Justiça Eleitoral. Então, domingo a eleição promete ser muito acirrada, são duas candidaturas disputando a Prefeitura de Gado Bravo, o Marcelo Paulino, que é o atual presidente da Câmara e também prefeito interino. O outro candidato é o Fernando Moraes, ex-prefeito de Gado Bravo, e é uma eleição que promete, viu? Inclusive porque entrou já na pauta da política estadual após aquela operação que você também acompanhou da Polícia Federal, que cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Gado Bravo, numa investigação que apura justamente abuso de poder econômico nesse processo eleitoral. Então, os olhos da política paraibana neste domingo estarão voltados aí para a cidade de Gado Bravo, Laerte.
João, lembrar de semana que vem a gente dá o resultado aqui, né, dessa eleição, dizer quem ganhou, já que está tão acirrada, pelo menos fazer o registro.
Não dá para arriscar palpite, viu?
Pois é, a gente faz o registro semana que vem. E neste episódio também tem a participação da jornalista Fernanda Souza, que traz um tema que inclusive tinha saído da nossa pauta de discussão, né? A Covid-19. Ela fala da variante Delta aqui na Paraíba e da preocupação também com a vacinação de segunda dose. Vamos ouvir.
Essa semana, um fato vem chamando bastante atenção aqui na Paraíba, que é o avanço da variante Delta do novo coronavírus. Já foram identificados 125 casos, né, em todo o estado, 53 deles aqui em Campina. A cidade concentra mais de 42% dos casos de infecção, e esse índice chama a atenção no momento em que nós víamos mais tranquilos por conta do avanço da vacinação, por conta da redução da ocupação dos hospitais, das UTIs, pela doença. Então, apesar de todo esse quadro que vinha se desenhando de uma forma animadora, existe essa ameaça real e é preciso, nesse momento, se retomar aqueles cuidados do início, do uso de máscara, do álcool gel, que devem permanecer para as pessoas que sempre mantiveram e devem ser retomados pelas pessoas que de alguma forma relaxaram. Da mesma forma, a vacinação. tem um levantamento aí bem preocupante também da Secretaria de Estado da Saúde, que a gente até nem consegue entender o porquê disso, de que mais de 500 mil paraibanos não retornaram para os postos de vacinação para receber a segunda dose. Então, nesse momento, mais do que em qualquer outro momento, é preciso se avançar e não retroceder. E diante dessa ameaça da Delta, que é uma variante que já tem sido verificada em todo o Brasil, que entre as pessoas que tiveram a imunização concluída, ela tem um efeito bem menos nocivo, esse momento é um momento de justamente se ampliar essa preocupação e no sentido de se proteger mesmo e de ir voltar aos postos para tomar a segunda dose, quem ainda não tomou, para receber a primeira. Então, é importante que todos nós nos unamos em relação a isso, de um trabalho de formiguinha, tentar convencer as pessoas, nossos conhecidos que ainda não tomaram a vacina ou que não voltaram para tomar a segunda dose. Essa é a minha opinião e eu queria saber o que vocês acham.
Fernanda, primeiro, eu acho o seguinte, o poder público tem que fazer a busca ativa, João, não tem jeito. Você sabe, tem o endereço, sabe quem tomou a primeira dose e não tomou a segunda. Pelo menos aqui em João Pessoa, com o aplicativo, você consegue saber. E também é colocar os agentes de saúde e colocar a máquina pública para correr atrás, porque se não vacina a segunda dose e a variante Delta chega com muita força, é pior para a gestão pública, né? Não tenha dúvida nisso. Fernanda traz uma coisa importante, um ponto importante, que é retomar essa discussão da proteção. A gente falava agora há pouco das manifestações, que ninguém estava preocupado, né? E a sensação que a gente tem é essa, né, João? De que se afrouxou tudo e que a gente vive num ambiente de plena normalidade, o que não é verdade. E aí Fernanda destaca isso no seu comentário.
Então, Laerte, exatamente, o poder público tem essa obrigação, deve ter essa obrigação de responsabilizar, de procurar, de fazer a busca ativa por essas pessoas que ainda não completaram o ciclo de imunização. E por que isso? Porque, no fim das contas, se nós tivermos um agravamento da crise, todos nós pagaremos a conta, não só apenas aqueles que não tomaram, não completaram o ciclo da vacinação. As prefeituras, os governos estaduais, as empresas, os empreendedores que cumpriram o seu papel também na pandemia, todos nós pagaremos a conta e teremos que conviver com novos fechamentos, com o aprofundamento da crise. Então, é fundamental que, nesse instante, cada um individualmente assuma a sua responsabilidade enquanto cidadão e, principalmente, de que as gestões públicas possam assumir essa função de convencer as pessoas dessa necessidade de imunização total contra a doença e aqueles que se recusarem a isso, que possam também ser impulsionados ou pressionados a fazê-lo, porque não dá para a gente entender num problema que é coletivo que alguns ainda acreditem que possam tomar posicionamentos individuais diante de uma questão que envolve a todos nós.
É importante a Fernanda ter trazido esse assunto à tona, até porque ele estava morto aqui no podcast. A gente falou pouco nos últimos dias, né, nas últimas semanas. E aí ela resume em duas coisas, João. Primeiro, fechar o ciclo, fazer com que a população se conscientize de tomar a segunda dose e cobrar do poder público que vá buscar essas pessoas por meio da busca ativa. E o terceiro ponto, se atentar às proteções, aos protocolos que a gente vai, aos poucos, deixando de lado por conta, inclusive, já está cansado, né? Mas a doença não se cansou ainda, está aí matando gente e contaminando. Obrigado, Fernanda, pela contribuição e por trazer à tona o tema para o nosso debate. E com essa a gente fica por aqui, viu, João? Semana que vem a gente volta, ainda sem a Angélica, porque está de férias.
Pois é, Angélica, as férias prolongadas, né? E pensei que ela voltaria já na próxima semana, mas
não,
continuaremos
20 dias.
Sozinhos, então.
20 dias. Então, se você quiser ouvir nosso podcast, claro, site da CBN, tem o site do Jornal da Paraíba e tem também nas principais plataformas digitais de áudio. Tchau, pessoal!